convidado.
Em São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, presidente do MLSTP-PSD, segundo partido mais votado nas eleições legislativas, foi nomeado primeiro-ministro e vai formar um novo governo com o apoio da coligação PCD-UDD-MDFM. Gerhard Seibert, autor do livro sobre São Tomé, Camaradas, Clientes e Compadres, fala em nova esperança para o país com um líder que em poucos meses levantou o partido e chegou a primeiro-ministro.
Tem uma nova esperança e uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de ser feita pelo líder deste governo, que antes era ministro da Educação. E acho que ele fez um grande trabalho, porque não podemos esquecer que ele assumiu a liderança do partido MLSTP-PSD só em maio passado. Então, havia pouco tempo para a preparação das eleições. Ele também, como líder do partido, não tinha muitos meios à disposição, mas ele quer ser mostrou alguma credibilidade de renovação, de liderança, e ele conseguiu de aumentar os assentos do MLSTP-PSD de 16, das últimas eleições para 23. Foi um sucesso pessoal dele também.
O que é que explica a ascensão fulgurante de Jorge Bom Jesus?
Ele conseguiu mostrar uma imagem de credibilidade também dentro do MLSTP-PSD. Foi importante, digamos, de substituir Aurélio Martins, porque foi uma figura muito contestada durante muito tempo, não só dentro do partido, mas também fora. Eu estou convencido com a liderança de Aurélio Martins, o MLSTP-PSD nunca teria ganho estes votos como conseguiu Jorge Bom Jesus. Mostrou muita credibilidade e também a sua capacidade de unir o partido, ou de reunir o partido e de mostrar que este partido é mesmo uma alternativa viável e real para uma governação do ADI, que também estava muito contestada nos últimos anos pela autocracia, estilo autoritário do Patrício Trovada, tantas decisões muito duvidosas, contestadas pela oposição e no seio da população também. E os muitos insucessos, né? Os insucessos governativos deste governo durante todos estes anos.
Apesar de tudo, o ADI, que teve a maioria absoluta na última legislatura, conseguiu cumprir toda a legislatura, o que não acontecia desde o início da década de 90. Acha que agora o novo governo vai conseguir cumprir todo o mandato?
Teoricamente, sim. De facto, possivelmente foi o maior mérito do governo de Patrício Trovada, graças à maioria absoluta de 33 deputados, conseguiu de manter a coesão deste grupo parlamentar, e conseguiu cumprir um mandato de 4 anos, pela primeira vez desta introdução do sistema multipartidário em São Tomé. Mas isso também foi possível devido à revisão constitucional de 2003, que entrou em vigor em 2006, que impossibilita o presidente da República de demitir um governo apesar de uma maioria no parlamento. Tinha acontecido durante a presidência de Miguel Trovada e de Frederico de Menezes. E além disso, desde 2016, o governo do ADI também contou com o apoio de um presidente, Evaristo Carvalho, que era vice-presidente deste ADI. Daí tinha uma dominância total, porque também o ADI dominou as autarquias, os distritos em São Tomé.
E em relação agora ao novo governo, esta vai ser uma maioria sólida ou o MLSTP-PSD vai estar dependente da aliança com a coligação PCD-UDD-MDFM?
Possivelmente o peso destes políticos, desta pequena coligação, que de facto perdeu nas eleições, em comparação com as eleições anteriores, quando estes 3 partidos correram separadamente, né? Mas tem um peso neste governo que ultrapassa, digamos, os votos que recebeu nas eleições, que já mostra a votação de Delfim Neves como presidente da Assembleia Nacional, porque Delfim Neves representa um partido que praticamente perdeu eleições desde 91.
O PCD.
E o próprio PCD. E desta vez nem sequer estava em condições de concorrer sozinho. Só estava em condições de concorrer junto com estes 2 outros partidos, MDFM e UDD, numa coligação eleitoral. Acho que o governo é viável com o apoio destes 28 ou agora possivelmente 30 deputados no Parlamento é suficiente para fazer passar decisões, leis, etc., e apoiar o governo. Mas é também um jogo de interesses. Isso só o futuro, digamos, os próximos 4 anos podem mostrar esta capacidade.
Era expectável que o Presidente da República nomeasse como Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus?
Acho que num primeiro momento não, porque logo depois das eleições, o próprio presidente Evaristo Carvalho possivelmente pensou mais em indicar, em primeiro lugar, o antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada, porque o ADI saiu vencedor com 25 assentos no Parlamento, enquanto o MSTP-PSD do Jorge Bom Jesus só ganhou 23 assentos. Estes 25 assentos ganho pelo ADI são insuficientes para garantir uma estabilidade governativa, porque não é a maioria absoluta, enquanto o MSTP, que também conta com mais 5 votos dos deputados da coligação eleitoral PCD-MDFM-UDD, conta com 28.
E mais então, o apoio de 2 deputados independentes.
Sim, mas isso aconteceu mais tarde. Acho que o momento decisivo foi no dia 22 de novembro, quando foi inaugurado a nova Assembleia Nacional com os novos deputados, e o candidato do MLSTP, que de facto é o político do PCD, Delfim Neves, foi eleito com estes 28 votos. Acho que isso foi um sinal de coesão, de apoio dentro desta coligação, desta acordo entre MLSTP-PSD e esta coligação de 3 pequenos partidos, que mostrou a viabilidade de um tal governo. E pouco depois, também este novo pequeno partido, que ganhou 2 assentos nas eleições de 7 de outubro, o tal Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe, também declarou, através da sua porta-voz de António Monteiro, um dos líderes deste partido, que de facto é uma criação dos empresários, dos irmãos Monteiro, os donos da fábrica de cerveja Rosema, que inesperadamente talvez também declarou o apoio destes 2 deputados que há um governo liderado por Jorge Bom Jesus.
Isso. Que até agora apoiavam o ADI, não é?
Porque todo mundo esperava que este pequeno partido, os irmãos Monteiro, também devido a aquela questão, toda a confusão em torno da propriedade da Rosema do último mês de maio, todo mundo pensava que este partido teria sido criado com este sentido, e depois das emissões estava disponível a apoiar o ADI. Mas provavelmente os donos deste partido, digamos, os irmãos Monteiro, mudaram, digamos, de ideia e declararam nesta semana que estavam disponíveis de apoiar uma maioria, neste caso, um governo do MLSTP-PSD com 28 votos no Parlamento.
Por que os irmãos Monteiro viraram casaca à última da hora?
Pois, acho que isso foi, digamos, uma avaliação das realidades políticas, das novas realidades políticas em São Tomé, perante esta situação, e também há uma certa fragilidade dentro do ADI, com a ausência do antigo primeiro-ministro, o líder do partido, Patrice Trovoada. Acho que eles achavam melhor também, para os seus próprios interesses, apoiar um futuro primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus. Talvez fosse oportunismo político da parte dos irmãos Monteiros ou do Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe, com estes 2 deputados.
E em termos de Constituição, o ADI reclamava que o presidente deveria nomear um primeiro-ministro do ADI para respeitar a Constituição. É constitucional propor para chefe de governo o líder do segundo partido mais votado nas eleições em vez do primeiro partido mais votado?
Eu acho que aqui você tem razão, porque numa primeira fase teria sido mais lógico, para cumprir a Constituição, convidar um primeiro-ministro indicado pelo ADI, porque foi o partido mais votado, embora perdesse 8 assentos no Parlamento. Mas como ficou claro nestes dias, de certeza, deste dia 22, este governo não teria uma maioria viável no Parlamento, na Assembleia Nacional, acho que o presidente Evaristo Carvalho reconheceu esta realidade e para, digamos, não perder tempo com a nomeação de um primeiro-ministro, nem sequer tinha o apoio do líder do partido, ela decidiu nomear logo Jorge Bom Jesus.
Basicamente queimou etapas, como o MLSTP e a própria coligação pediram ao presidente, para queimar etapas e nomear diretamente alguém do MLSTP-PSD.
Sim, isso também é a minha visão, porque o programa do governo do primeiro-ministro do ADN, seja quem for, teria sido derrubado pela maioria parlamentar dos outros partidos. Eles mostraram isso claramente no dia 22, quando votaram a favor do seu candidato Delfim Neves. E além disso, também mostrou-se uma fragilidade dentro do próprio ADI, quando o candidato de primeiro-ministro, Olinto Daio, recusou o convite do seu líder, Patrício Trovoada. Pouco depois, a comissão política do ADI nomeou Álvaro Santiago, funcionário do Banco Central, como candidato do ADI. E isso foi uma decisão que não estava combinada com Atriz Trovada. Então ele ficou furioso e mostrou a sua posição contra esta nomeação e comunicou isso também ao presidente Evaristo Carvalho.
Patrício Trovoada, na sequência dessa indicação de Álvaro Santiago pela Comissão Política, entrou em ruptura com a Comissão Política e deixou a liderança do partido e o próprio cargo de deputado pelo ADI.
É, exatamente. Acho que isso possivelmente ele já tinha pensado antes, porque Patrício Trovoada, numa fase logo pouco antes das eleições, declarou para facilitar a formação de um governo que o primeiro-ministro podia ser outra figura, outra personalidade dentro do ADI. Então aí ele já mostrou a sua disponibilidade de se retirar, pelo menos deste cargo. Agora ele avançou mais, ele vai suspender a liderança do partido, vai suspender o seu mandato como deputado na Assembleia Nacional e vai retirar-se pelo menos 2 anos da política santo-mense. Vai estar em causa a própria sobrevivência do ADI, porque no contexto político santo-mense, ADI é Patrício Trovoada. Este partido é um partido de uma pessoa só, em termos políticos, em termos financeiros, em termos organizativos. Então, vamos ver nos próximos meses se este ADI vai sobreviver, vai continuar a existir sem a presença e possivelmente sem o apoio do seu dono, Patrício Trovoada.
Precisamente, sem Patrício Trovoada, o até agora líder do ADI, o partido vai apagar-se na oposição ou ainda vai conseguir ter um papel na oposição?
Teoricamente, pode desempenhar um papel na oposição, sobretudo quando se sabe que tem 25 deputados na Assembleia Nacional. Mas, como já disse, tendo em conta a perda de apoio logístico, financeiro, pessoal de Patrício Trovoada durante muito tempo, este partido corre o risco de se desintegrar, porque agora já se vê pela primeira vez na história do ADI, desde 2001, quando saiu aquele grupo de Carlos Neves, Gabriel Costa, que não estavam de acordo com a imposição de Patrício Trovoada como líder do partido, é pela primeira vez que foi tomada uma decisão dentro do partido, aquela nomeação de Álvaro Santiago, contra a vontade do líder vitalício deste partido, que é Patrício Trovoada, porque o partido ADI, ao contrário dos outros partidos em Santo Tomé, praticamente não conhece uma democracia intrapartidária, porque quem manda é Patrício Trovoada, não há outra hipótese. Ele é o dono, ele é o líder do partido. É um partido de uma personalidade só. Daí eu não posso imaginar neste momento que, com a falta de apoio à presença e possivelmente também de retirada financeira do Patrício Trovoada, este partido pode sobreviver como partido coeso durante muito tempo. É possível que vai haver dissidências e saídas, e acho que nos próximos meses vamos assistir possivelmente a este cenário.
A análise de Gerhard Seibert, professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, sobre o novo cenário político em São Tomé e Príncipe.